O nosso trabalho de hoje tem como tema fotografia, a partir dos trabalhos do Sebastião Salgado. Nós vamos trabalhar as imagens, algumas das fotografias muito conhecidas do Sebastião Salgado, e trabalharemos também os textos deste fotógrafo, recentemente publicados aqui no Brasil. Não vou apresentá-lo a vocês por uma razão. Ele mesmo se apresenta, ele mesmo vai nos contar. Como filósofos clínicos que somos, para nós tem um valor, costuma ter muito grande o valor da compreensão do autor a partir da historiografia dele. Então, vamos diretamente ao trabalho, está bem? Peço para que vocês anotem, quem precisar de papel, caneta tem aqui, para anotar os elementos que vamos trabalhar. Sebastião Salgado nos diz: nasci em 1944, no estado de Minas Gerais, em uma fazenda situada dentro de um grande vale, o chamado Vale do Rio Doce, que leva o nome do rio que o irriga. É um vale do tamanho de Portugal, célebre por suas minas de ouro e de ferro. Quando eu era criança, a Mata Atlântica cobria metade daquele vale. Mas isso foi antes de o Brasil entrar numa economia de mercado e começar, como no resto do mundo, a devastar suas florestas. A fazenda do meu pai era grande e autossuficiente. Nela viviam cerca de 30 famílias. Produzíamos arroz, milho, tomate, batata, batata doce, frutas, um pouco de leite, porcos e carne de gado. Era uma boa fazenda. Meu pai era proprietário e tinha empregados que possuíam seus próprios animais e cultivavam um pedaço de terra para alimentar suas famílias. Os senhores estudam filosofia clínica. A maneira pela qual nos aproximamos dos dons, dos talentos, dos modos de ser como uma pessoa é e funciona na vida, usualmente é darmos passagem para que ela discorra sobre a historicidade dela, e no âmbito da historicidade dela nós faremos essas localizações. Existem várias razões pelas quais nós não vamos diretamente ao tema e dizemos: por que você fotografa? O que é a fotografia para você? A fundamentação para isso fugiria à nossa aula de hoje, mas em outros momentos a gente pode ver de novo, recordar os motivos pelos quais não vamos diretamente ao tema, mas o trabalhamos encartado na historiografia da pessoa. O que ele está colocando aqui, se você tiver alteridade, paciência, humanismo para deixar que ele conte a vida dele, conforme ele está contando, logo provavelmente aparecerá o que tem a ver com a fotografia. O que o levou a pintar? Professor, o senhor falou o que o levou a pintar. Sim, isso aqui são tintas. Cinzas. Notaram que ele fotografa branco e preto e não colorido? Então ele prossegue dizendo assim: tenho lembranças maravilhosas de menino. Eu brincava em grandes espaços abertos. A maior parte das fotografias dele são de espaços abertos. Quando ele fecha o plano, ele busca sempre o zoom. A grande proximidade, o detalhe. Ele diz: eu brincava em grandes espaços abertos, havia água por toda parte, eu nadava nos riachos cheios de jacarés que não atacavam os homens, ao contrário do que se acredita. Eu tinha um cavalo, saía com ele pela manhã e só retornava à noite. A região em Minas Gerais do Vale do Rio Doce é cheia de vales. Eu galopava até o fim da fazenda, seu ponto mais alto, e dali ficava olhando o horizonte. Eu sonhava em ver mais longe, tentava imaginar o que haveria depois. E sabem o que ele fez depois de adulto? Percorreu praticamente o mundo inteiro fotografando. Estávamos ligados ao resto do Brasil por uma estrada de ferro da Companhia Vale do Rio Doce. Às vezes, a estação das chuvas provocava deslizamentos de terra e ficávamos isolados por um mês. Mas éramos autossuficientes, não nos faltava nada. Minha infância ainda é para mim um período fabuloso. Continuo nutrindo um amor imenso por aquela terra. Isso aqui não é uma passagem isolada. Quando ele conta o resto da vida dele, em inúmeros momentos ele é uma pessoa para a qual nada do que ele viveu é descartado. Tudo está acolhido na vida dele, na alma dele, no coração dele. Continua vivo. Essas lembranças que ele tem de infância, da adolescência, quando ele se casa, quando ele vai morar fora do Brasil, tudo isso para ele é lembrança viva. Como sabemos disso? Pela maneira como ele trata as recordações dele, como ele as vivencia. Para ele, isso é assim. Então, quando nós consideramos essa imagem da Amazônia, alguns podem considerar como um retrato, está morto, é apenas tinta sobre um papel, sobre uma tela. Para ele, não. Para ele, cada coisa dessa está viva no coração, na alma dele. Para ele é vivo. Agora, que natureza de vida isso tem? Vamos descobrir. Nós não sabemos. Nós não sabemos nada. Nós estamos aprendendo com Sebastião Salgado como é o mundo dele. Somos pesquisadores, estamos interessados. Então ele prossegue dizendo: os projetos fotográficos que eu desenvolvo, sempre ao longo de vários anos, em diferentes locais do planeta, podem parecer de grande envergadura. E ele diz que isso é assim porque ele se criou num país gigante, que é o nosso país. E, portanto, ele desenvolveu esse gosto por percorrer estes lugares. Já vou parar o gravador para que a gente possa conversar sobre algumas coisas. A história dele é rica em detalhes, rica, muito rica em detalhes. Ele diz assim, algumas páginas depois: aos 15 anos, eu saí de Aimorés, a pequena cidade de 12 mil habitantes, perto da fazenda do meu pai, onde eu ia à escola, e fui para Vitória, no Espírito Santo, para terminar o ensino médio lá. Então, descobri outro planeta. Por exemplo, eu não conhecia telefone, não existia na minha cidade. Lembrem, senhores, ele nasceu em 1944. Não conhecia telefone, foi conhecer lá no Espírito Santo, em Vitória. Ouvíamos apenas um rádio de ondas curtas que parava de funcionar na estação das chuvas. Não havia como seguir as notícias de maneira contínua. Eu faço parte da primeira geração que saiu do campo para estudar na cidade. Meu pai era farmacêutico antes de ser fazendeiro, mas não seguiu com a profissão. Bem, aí ele conta dos anos 30. Nos anos 30 nós tivemos revolução aqui. E ele conta como foi difícil, como as plantações, as ferrovias, o que aconteceu no Brasil naquela ocasião, até a chegada de Juscelino Kubitschek, o presidente, que ficou de 56 até 61, os estudos que ele fazia. Ele estudava francês. Hoje ele mora na França, com a esposa dele. E as ideias de esquerda que ele tinha então. E aí ele nos diz: quando eu entrei na faculdade, a economia era totalmente diferente da economia de hoje. Hoje, designa essencialmente a economia empresarial. naquela época, a economia fazia parte do nosso programa. Ela englobava, sobretudo, a economia política, a macroeconomia, o orçamento público, macrocontabilidade me interessava muitíssimo. Eu queria trabalhar em projetos de longo prazo, sobre modelos econômicos, em que, apesar de algumas variáveis serem controladas, pode-se tentar impulsionar um verdadeiro movimento da economia. Bem, senhores, cadê a fotografia? Onde está a fotografia? Ele disse que conhece a esposa dele, a Lélia, eles se casam. Em 64 houve o golpe no país, ele chama de golpe. Hoje, com a mudança do governo, alguns não falam mais golpe. O autor diz: os militares justificaram o golpe de Estado ocorrido alguns anos depois do alinhamento do regime cubano com a União Soviética, com a ameaça comunista. Ele diz que ele e a esposa se revoltaram muito com o que aconteceu no Brasil e pensaram em ir morar fora daqui. E ele fazer o doutoramento dele lá fora. Foi o que eles foram fazer. Sabe qual era o doutoramento que ele foi fazer? Na área contábil. Onde está a fotografia? Ele diz que ele e a esposa desenvolveram um amor muito grande pela França. Ele, aliás, até universaliza. Ele diz que nós, brasileiros, temos um grande amor pela França. Então, por influência de Jorge Amado, ele que estava naquele período por lá, ele pegou uma pequena máquina fotográfica e foi fazer alguns trabalhos com ela. Aquilo para ele não tinha qualquer consequência maior. A ideia dele era terminar a pós-graduação dele, isso em 1971, e ele já arranjou. Aliás, ele tinha um excelente emprego, um emprego de sonhos para a época. Ele vai para Londres, vai estudar, trabalha na Organização Internacional do Café, Banco Mundial. Ele estava muito bem, assim, do ponto de vista social, da época dele, estava muito bem. No entanto, alguma coisa dentro dele pedia outros caminhos. Outros caminhos. Ele começa a fotografar, ele começa a se aprofundar em fotografia, e chega um momento na vida dele em que ele precisa decidir o que ele quer para ele. Se uma vida confortável, uma vida na qual ele nunca teria qualquer tipo de problema que a maioria dos brasileiros tem, ou se ele seguiria o sonho dele, a vocação dele, aquilo que ele mais amava, que era fotografar. Muitos dos senhores atendem em consultório. O que os senhores têm visto em consultório quando questões como estas caem nas mãos de tantas pessoas? O que uma maioria costuma fazer? O que os senhores fariam? Hoje, ontem, em suas vidas, fariam como ele fez, o Sebastião Salgado? A vida que ele conta que ele tinha aqui é a qualquer coisa de formidável para os nossos padrões de época. E, inclusive, ele teria tempo para fotografar. Iria se aposentar muito cedo e poderia fotografar como diletantismo. Mas a fotografia começou a ocupar dentro dele um espaço que era maior até do que ele achava que poderia existir. Mas isso são apenas palavras, não dizem nada. Eu gostaria agora de mostrar para vocês, no próprio Sebastião, o que aconteceu com ele. E a partir desta fala que ele vai colocar agora, nós vamos nos aproximar do curso que fazemos, que é o curso de imagens. Imagens em filosofia clínica. Então, vamos agora conhecer um pouco do trabalho dele. Vou fazer um salto lógico e um salto temporal, apenas para ilustrar pontualmente o que temos aí diante de nós, ok? Vocês estão vendo algumas fotos aqui na tela, a foto que ele fez dos bosques do Canadá, ao norte dos Estados Unidos, sul do Canadá, região dos Grandes Lagos. Vocês viram fotos que ele fez na África, fotos que ele fez na Amazônia. Por favor, considerem de onde ele tirou essa foto que estamos vendo. Ele estava em cima de uma montanha? Ele estava numa trilha, dentro de um avião? De onde ele fotografou isso? Considerem que ele, como fotógrafo profissional e especialista, ele tem inúmeras lentes, inúmeros filtros. Ele pode fotografar uma árvore no meio daquele bosque, ou um pequeno barco na enseada daquele lago que aparece lá fora. Ele tem recursos para fazer qualquer dessas coisas. A opção dele é essa foto panorâmica. Olhem essa foto que ele fez na Etiópia. O que a foto passa para os senhores? O que Sebastião quis nos mostrar com esta foto? O que há nisso que impregne na vida de um homem, a ponto de ele deixar todo o resto e se dedicar a isso? Vamos ver, ele vai nos explicar, tá bem? Ele nos diz assim, ó, quem não gosta de esperar não pode ser fotógrafo. Quem não gosta de esperar não pode ser fotógrafo. Em 2004, cheguei à Ilha Isabela, em Galápagos. Vocês viram há pouco as fotos, as imagens feitas em Galápagos. Vou retornar um pouquinho o vídeo para que vocês possam ver de novo melhor. Porque ele vai falar especialmente agora na obra sobre as tartarugas. Sabiam que até então ele nunca tinha fotografado animais, apenas seres humanos? Essa foi a iniciação dele em fotos de animais. Vamos ver o que ele nos conta sobre isso? Aos pés de um belíssimo vulcão chamado Alcedo, deparei-me com uma tartaruga gigante, enorme, de no mínimo 200 quilos. 200 quilos. Da espécie que deu nome ao arquipélago. Cada vez que eu me aproximava, a tartaruga se afastava. Ela não era rápida, mas eu não conseguia fotografá-la. Bem, os senhores podem perguntar, meu Deus do céu, o que há de difícil em fotografar uma tartaruga? Então eu refleti e pensei comigo mesmo, quando fotografo seres humanos, nunca eu chego de surpresa ou incógnito a um grupo. Eu sempre me apresento primeiro. Depois me dirijo às pessoas, explico o meu trabalho, converso e aos poucos nos conhecemos. Percebi que, da mesma forma, o único meio de conseguir fotografar aquela tartaruga, essa que os senhores estão vendo, era conhecendo-a. Eu precisava me adaptar a ela. Vejam bem, ele precisava se adaptar a ela, não o contrário. Não se trata de prender o animal, amarrá-lo, botá-lo numa gaiola e então fazer com que ela se adapte a ele. É ele que tem que se adaptar a ela. Como se faz isso? Um homem criado em Minas Gerais, que viajou pelo mundo, chega a Galápagos, lá do outro lado do planeta, para fotografar uma tartaruga, e então diz, agora eu tenho que me adaptar a ela. Vai fazer o quê? Vai botar ovos? O que, que quer dizer se adaptar à tartaruga? Vamos ver, ele vai nos dizer. Então eu me fiz tartaruga. Fiquei agachado e comecei a caminhar na mesma altura que ela, com palmas e joelhos no chão. O que acham que aconteceu? Segundo Sebastião Salgado, a tartaruga parou de fugir dele. Segundo Sebastião Salgado, a tartaruga parou de fugir dele. E quando ela se deteve, eu fiz um movimento para trás. Ela avançou na minha direção e eu recuei mais para trás. Esperei um momento e depois me aproximei um pouco, devagar. A tartaruga deu mais um passo na minha direção e imediatamente eu dei mais alguns passos para trás. Então, ela veio até mim e deixou que eu a observasse tranquilamente. Foi quando eu pude começar a fotografá-la. Levei um dia inteiro para me aproximar dessa tartaruga. Um dia inteiro para fazê-la compreender que eu respeitava seus territórios. Então ele nos diz algo sobre isso. Ele diz: fotografar é a mesma coisa. É preciso ter paciência para esperar o que vai acontecer. Vejam, senhores, então não se trata para este autor de chegar no lugar desse e querer arrumar as coisas conforme ele imagina. Ele chega num lugar desses, agora cheio de gaivotas, no arquipélago dessas dezenas de ilhas de Galápagos, ele chega e o que ele faz? Ele aguarda. Olhem como é que ele constrói essas imagens. É preciso ter paciência para esperar o que vai acontecer, pois algo vai acontecer. Na maioria dos casos, não há como acelerar os fatos. É preciso descobrir o prazer da paciência. Antes de trabalhar e fazer o livro chamado Gênesis, que é que traz essas imagens que os senhores estão vendo, eu havia fotografado uma única espécie, o homem. Um pouquinho mais e depois nós faremos uma parada nesse tema. Desde o primeiro dia do meu trabalho, graças à tartaruga gigante, eu compreendi que para fotografar um animal é preciso amá-lo, sentir prazer em contemplar sua beleza, seus contornos. É preciso respeitá-lo, preservar seu espaço, seu conforto. Ao se aproximar, observá-lo e fotografá-lo. Partindo deste princípio, eu pude trabalhar com outros animais da mesma forma como trabalho com os homens. Decidi seguir os passos de Darwin, de quem li A Viagem do Beagle. Fiquei 3 meses em Galápagos, por onde o próprio Darwin havia passado, depois de dar voltas ao mundo aperfeiçoando a teoria da evolução. Esse arquipélago, saiu do arquipélago, vamos voltar ali a ele. Este arquipélago é formado por 48 ilhas e alguns rochedos. É uma síntese do mundo. Nele podem ser encontradas espécimes como tartarugas que vieram do continente sul-americano. Imaginem. As tartarugas partiram daqui para lá. Como é que elas chegaram lá? Ele nos conta. Elas aportaram ali depois de vagarem pelo Pacífico, por troncos e sobre troncos de árvores desenraizadas pelas chuvas. Só as tartarugas são 11 espécies presentes em certas ilhas do arquipélago, mas não tem em outras. Elas evoluíram de maneira diferente em cada ilha. Algumas apresentam o dorso completamente achatado, talvez por terem vivido sob pressão por centenas de anos. Outras têm o dorso abaulado, como essa que vocês veem ali. Vi tartarugas com pescoço com 20 centímetros de comprimento. Ele pode chegar a 1 metro em outras. Sem dúvida, porque naquelas ilhas mais ou menos áridas, elas precisavam comer folhas em diferentes alturas para sobreviver. Ele diz agora que também viu as iguanas. Bem, este é um curso de imagens, um curso avançado, nós já estamos há vários semestres fazendo estudos aqui. Quando nós consideramos a construção das imagens, nós vimos inúmeros aspectos. Vimos em músicos de jazz, pintores, escultores, estudamos vários segmentos da arte, como cada um elabora suas coisas. Estão vendo como ele, Sebastião Salgado, constrói as imagens dele? Ele chega a um determinado lugar onde um cenário inteiro está pronto. Qual é a atitude dele diante disso? Como quem vai interagir com as imagens, ele toma uma atitude de aguardar. Aguardar, porque para ele algo vai acontecer aí. Muito bem. Então ele começa a interagir. Quando ele interage, o que ele faz? Ele respeita esses habitantes que aí estão. Ele diz que ele precisa amar esses habitantes. O que é o amor para ele? É um amor estético. Respeitar o que eles estão fazendo, a vida deles, as formas que eles têm e tudo isso. É a partir daí que se dá para ele a construção das imagens. Agora considerem os senhores. Nós, no curso de imagens, estudamos várias coisas em filosofia clínica. Por exemplo, meditações. Uma pessoa procura pelos senhores no consultório e diz: doutor, eu vim aqui porque eu quero aprender a meditar. Muito bem. Vocês fazem o quê? Pegam um livro pronto sobre meditação e diz: olha, aqui o livro diz, primeiro fique em tal posição. Agora, a sua respiração, respire de tal maneira. Agora, a sua mente, esvazie os conteúdos da sua mente, não pense em nada. Vou lhe ajudar. Vou acender aqui uma chama, você fique olhando para esta chama. Acham que isso é ajudar alguém a desenvolver imagens? Isso é respeitar o mundo do outro? Bem, mas ao dizer essas coisas, não estaria eu desrespeitando quem segue protocolos assim? Não, sabe por quê? Porque há lugar para tudo no mundo, inclusive para seguir protocolos prontos. Há muitas pessoas que gostam, que se dão bem, elas preferem que já tenha tudo escrito e elas vão procurar se adequar àquilo. Perfeito! Não há nada de errado quanto a isso. Mas se os senhores estão trabalhando clínica, filosofia clínica, então é necessária uma postura muito semelhante, ainda que para cada um de nós seja diferente, nessa construção de imagens com relação ao que estamos vendo em Sebastião Salgado. Ou seja, quando você vai trabalhando a historicidade da pessoa, você vai constatando, por aproximação, de que maneira ela poderá construir imagens. Como isso funcionará para ela? Podem ser imagens religiosas, imagens transcendentes, imagens espiritualistas, imagens mundanas, mas o que ela vai construir precisa ter uma relação com o modo de ser dela. Senão, como é possível? Você pode, tentando ajudar uma pessoa, martirizar a vida dessa pessoa. E ela ficar frustrada e dizer: doutor, eu não consigo. Eu não consigo construir imagens. Não consegue porque, às vezes, a maneira como nós estamos propiciando isso a ela é uma afronta ao modo de ser da pessoa. Para alguns a imagem precisa ser, vocês viram como ele disse, ele chega, os elefantes já estão aí, ó. Ele não precisa fazer nascer esses elefantes, já estão. Então ele se coloca numa posição de espera, diz: o que, que eles estão fazendo, para onde eles vão? Ele respeita os elefantes, ama estes animais, procura se fazer ele elefante, ele tartaruga, respeitar esse espaço. E aí sim, é assim que ele constrói. Para algumas pessoas, por exemplo, se elas vão fazer uma meditação religiosa com um ser transcendente que elas amam, pode ser Jesus, pode ser Buda, pode ser Moisés, cada um tem suas crenças. Se você vai propiciar à pessoa um trabalho com imagens, a partir da filosofia clínica, observe como ela constrói. Por vezes, a pessoa, você precisa colocar a imagem diante dela, coloca a imagem de Nossa Senhora e diz: aqui está Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora de Lourdes, de acordo com o que a pessoa, não é? Para outros, você não pode colocar uma imagem na frente porque isso enfraquece os verbos mentais. Olha como é interessante. Para alguns, elas veem melhor com os olhos fechados, imaginando. Outros veem melhor visualizando. Outros veem melhor se puderem tocar na imagem. E assim sucessivamente. Estamos aprendendo com um dos maiores mestres da nossa época, na arte da fotografia, a construir imagens num diálogo com ele, ajustando para o que fazemos em filosofia clínica. Vou parar o gravador para que vocês possam colocar reflexões, considerações sobre isso que vimos até aqui, certo? Prosseguindo os nossos trabalhos, agora vamos aumentar os níveis de dificuldade para além do que vimos no início. Começamos vendo essas imagens dessas simpáticas tartarugas de 200 quilos em Galápagos, o berçário de gaivotas e elefantes marchando pelas planícies na África. Bem, mas aí a questão, estamos trabalhando na construção de imagens. E quando a imagem que se propõe por construção, no próprio caso de Sebastião, quando ela traz elementos conflitantes, por exemplo, nós vimos campos de petróleo incendiados ali no Kuwait em 1991, vimos a população de Ruanda passando por dificuldades extremas também. E o Sebastião, ele fala nesse livro que ele ama a África, que ele considera a África uma outra metade do Brasil, que ele se identificou desde o primeiro momento que ele esteve na África, pela geografia, pelos povos. Bem, e quando então ele vai fotografar e tem esses elementos de contrastes tão intensos, quer dizer, a fome, a miséria, explosões, o medo e a população, como ele faz? Como ele faz isso que ele acabou de nos dizer? Como ele faz? O que ele vai amar? O que ele vai não amar ou desprezar? E como é que ele concilia tudo isso, uma vez que ele está montando uma fotografia? É um quadro que ele tem, como nas iguanas marinhas aqui. Como ele faz? Como vocês fariam? Vamos aprender como é que ele faz? Ele vai nos explicar como ele faz. Ele usa um elemento que nós chamamos em filosofia clínica de epistemologia. É isso que ele faz. Vejam, vou ler para vocês. Também vi as iguanas, aqui que vocês estão vendo aí na imagem. No continente sul-americano são animais terrestres. Em Galápagos, elas nadam, mergulham. Darwin compreendeu que a aridez do meio as havia obrigado a aprender a nadar. Curioso ver um animal como esse que estamos vendo na imagem nadando. Ele diz, mas são animais de sangue frio. Quando ficam por tempo demais em meio a baixas temperaturas, esfriam e morrem. Muitas possivelmente morreram ao chegar, ao se atirarem na água para beber, mas aos poucos elas aprenderam a sair a tempo para se reaquecer ao sol, e também aprenderam a beber água do mar, e desenvolveram uma pequena glândula acima do nariz, pela qual expelem o sal da água. Darwin viu tudo isso, e eu depois dele, e tenho certeza de que algumas das tartarugas que eu vi, verdadeiras autoridades, também foram vistas por ele, pois são animais que vivem cerca de 200 anos. E nesta viagem entendi uma coisa que depois me foi útil ao longo de todo o meu trabalho. O importante é dedicar tempo suficiente para compreender. Eis a chave que este fotógrafo usa. Ele não sai simplesmente num lugar, como vocês estão vendo aqui, refugiados, pessoas na África. Ele não chega nesse lugar de paraquedas e sai fotografando. Primeiro ele compreende o que está se passando, depois ele fotografa. Este é o modo de ser dele. Olhem o que ele nos conta lá de Galápagos. Em Galápagos, poucos animais são temerosos. Vocês imaginavam isso? Que se chegassem lá, os animais ficariam indiferentes? É o que ele diz. Os animais não têm medo. Vamos ver por quê. Pois nunca foram perseguidos pelo homem. Eles não têm motivo algum para temer o ser humano. As tartarugas, porém, não esquecem que nos séculos XVIII e XIX eram caçadas pelas tripulações dos navios que, a caminho do Novo Mundo ou de regresso à Europa, faziam escala no arquipélago. Como as tartarugas são animais que podem ficar vários meses sem beber, sem comer, os marinheiros garantiam um carregamento de carne fresca, levando-as vivas para os porões dos navios. E por isso, dois séculos depois, continua sendo tão difícil aproximar-se delas. Não foi um acaso eu ter levado um dia inteiro para ser aceito por aquela que eu fotografei. Viram como este homem constrói as imagens dele? Este é o modo dele fazer imagens. Como ele descobriu isso? Por décadas e décadas viajando, aprendendo, errando, até chegar à maneira como ele faz essas coisas. Primeiro ele vai... E ele nos diz uma coisa muito importante. Vocês estão olhando aqui seres humanos em condições extremas. Pelo que cada um dos senhores conhece de si mesmo, como agiria? O que faria? Alguns, por exemplo, se dissociariam dessa imagem de Ruanda, vendo tanta miséria, tanta fome, tanta doença, tantas coisas tristes acontecendo. Iam se afastar, dissociar. Outros não. Outros, inclusive, se vestiriam como essas pessoas e iriam lá para o meio delas para auxiliá-las. E outros fariam de outras formas. Voltariam para o Brasil, fariam uma ONG, essa ONG mantaria alimentos, cada um faz o seu jeito, não é? Olhem o que ele disse. Eu não realizei reportagens à maneira de um zoológico ou de um jornalista. Eu as realizei para mim mesmo, para descobrir o meu planeta. E delas eu obtive um imenso prazer. Ele está falando de Galápagos, não disso aqui que ele fez depois. Para o Sebastião Salgado, os minerais, vegetais, animais, nosso planeta inteiro está vivo e está vivo em todos os níveis. Compreendi que isso exige da minha parte um respeito enorme. Bem, vamos adiante agora. Ele vai nos contar outros elementos aqui da construção do trabalho dele. Agora ele vai nos falar diretamente sobre essas imagens que estávamos vendo ali da África. Vejam, não é mais Galápagos. Não são mais tartarugas, iguanas. Agora ele está num outro ambiente e ele vai nos contar um pouco, especificamente de imagens que acabamos de ver. Ele nos diz: descobrir Ruanda foi como reencontrar o Brasil. A África é nossa outra metade. Ele diz que geograficamente tem todo tipo de aproximação e o plano cultural. Ele diz: no plano cultural, os escravos originários de Moçambique, Guiné, Angola, Benin, Nigéria, levados ao Brasil pelos portugueses, marcaram profundamente a nossa sociedade. Fragmentos da história e do folclore destes povos penetraram naquilo que se tornou a cultura brasileira. Por isso, o peso da África é tão importante para nós brasileiros. Além disso, desde menino eu sonhava em conhecer a África. Assim que cheguei a Ruanda, me senti em solo familiar. Nossos modos de vida se assemelham. Temos maneiras semelhantes de nos alimentar, de falar, de nos divertir. Voltei à África o máximo de vezes possível ao longo da vida. Minha história está totalmente ligada a este continente. Durante minhas viagens a Ruanda, Burundi, Zaire, Quênia, Uganda, percebi que as fotos que eu tirava me deixavam mais feliz do que os relatórios que eu precisava escrever ao voltar. Adorávamos estar na África. Visitávamos os lugares onde as associações tinham programas de combate à seca. Viajávamos nos caminhões e aviões que transportavam alimentos. Foi difícil. Vimos cenas muito fortes. Ao mesmo tempo, era apaixonante e sentíamos que nossas imagens seriam úteis. Éramos dois fotógrafos. Meu amigo Antônio Luiz Mendes Soares, outro jovem brasileiro, estava encarregado dos registros em cores e eu dos registros em preto e branco. Viram como ele descreve que isso? Cenas fortes. Eles sofriam, mas ao mesmo tempo, enquanto documentavam tudo aquilo, eles sabiam, isso vai ser útil. Isso vai fazer com que instituições, entidades internacionais se interessem pelo que está acontecendo aqui. Podemos ajudar essas pessoas. Uma outra função das imagens. Ao colher as imagens, disseminá-las, hoje ele e a esposa têm um projeto muito bonito na Amazônia para proteger a nossa floresta amazônica. Eles têm um trabalho muito bonito que eles desenvolvem. O tempo que ele passou na África, vejam o que aconteceu. Foi graças às cerca de 40 matérias que eu realizei na África ao longo de 30 anos que eu pude publicar meu livro chamado África, 2007. E eu poderia publicar um segundo volume, tamanho número de imagens que eu disponho desse continente. Sinto-me muito privilegiado de poder tê-lo visitado com tanta frequência ao longo de todos esses anos. Desde que eu descobri a fotografia, nunca parei de fotografar. A cada vez eu sinto um prazer de novo. Minha formação de economista me permitiu converter esse prazer instantâneo em projetos de longo prazo. Retornando ao nosso trabalho. Agora nós estamos fazendo uma associação entre o que vimos do Sebastião com as obras do Kandinsky. E vamos retornar à pergunta que foi feita no início da aula, fora da gravação, que era se fotografia e pintura teriam correspondência, se seriam a mesma coisa. Para alguns, a resposta é sim. Alguns não precisam ir à África, alguns não precisam ir à Polinésia, não precisam ir a Galápagos. Alguns vêm a imagem e a reproduzem conforme a vem. Para algumas pessoas isso é mais Galápagos que vocês estão vendo em Kandinsky, ainda que seja completamente abstrato, do que as fotos da tartaruga. Alguns se emocionam com a pintura mais do que se emocionam com a foto que corresponde à pintura. Para alguns é assim que funciona. Para cada pessoa é de um jeito. Mas, para não parecer apenas que estamos trabalhando com elementos contrapostos, existem também elementos de justa posição. Nós já vimos isso lá no caderno G da matemática simbólica. Ou seja, há pessoas que de tal maneira elas fazem hibridismos com certas coisas, que se você perguntar para ela, isso é uma pintura ou isso é uma fotografia, a pessoa não saberá responder. Como algumas, diante de uma foto de Sebastião, você diz, isso é uma fotografia. Ela diz, não, isso aqui é uma pintura, ou é uma coisa misturada. Porque essas pessoas já mesclaram os conteúdos. Elas não sabem mais separar o que é a imaginação, o que é o dado que você vê diante de você. Elas fazem composições de coisas. Não só com imagens, com elementos da vida também. Querem exemplos disso, com elementos concretos da vida? Tem pessoas que se você perguntar para ela assim, ó, como vai seu pai? A pessoa não consegue dissociar o pai da mãe. Então você perguntou como vai o pai, mas na cabeça dela, ela vê pai e mãe juntos. Ela não consegue pensar num sem o outro. Olhem como algumas pessoas funcionam. Eduardo Galeano conta que aqui na América Andina, quando os espanhóis chegaram, os índios peruanos nunca tinham visto um cavalo, Nunca viram. Quando eles viram o espanhol e o cavalo, eles acharam que atirando no cavalo, eles matavam o cavaleiro também. Eles não conheciam. Algumas pessoas fazem mesclas indistintas de coisas, quanto a conteúdos de vida, a momentos de vida e outras coisas mais. Vamos aprofundar um pouquinho mais o Sebastião para procurarmos entender isso que a gente está colocando. Acham que ele já chegou pronto a isso que nós vimos há pouco? Não, foi uma longa caminhada. Olhem como é que foi a caminhada dele como fotógrafo, até ele chegar a essas fotografias que ele faz. Ele diz assim: quando eu me decidi pela fotografia, eu experimentei de tudo. Fotografias de nus, esporte, retrato. Um dia, sem saber como ou porquê, eu caí na área social. Na verdade, era natural que isso acontecesse. Eu havia pertencido à juventude no início da grande industrialização brasileira, muito preocupado com as questões sociais. A própria história dele mostra isso. A história de vida dele mostra. É muito improvável que um homem com a historicidade dele fosse fotografar jornalismo, fosse fotografar outras coisas. É essa área que provavelmente ele iria pela própria construção dele. Ele diz: logo depois que chegamos à França, ainda estudante de economia, Lélia e eu pensamos em ir para a União Soviética e aperfeiçoar nossa cultura de esquerda. Aí ele conta como foi toda a trajetória dele, de estudos, os problemas. E ele responde: quando me perguntam como é que eu cheguei à fotografia social, eu respondo: foi como um prolongamento do meu engajamento político e das minhas origens. Estão vendo? Vivíamos cercados por exilados que, como nós, haviam fugido das ditaduras da América do Sul e também da Polônia, Portugal, Angola, e assim foi natural começar a fotografar os emigrados, os clandestinos, primeiro na França, depois em diferentes países europeus. Como eu já disse, meu amor pela África me levou a dedicar-lhe minha primeira grande reportagem. Não foram suas paisagens ou seu folclore que eu decidi retratar, mas a fome que assolava os africanos. Por isso, comecei a trabalhar ao lado do CCFD e do CIMAD. Mesmo não sendo muito religiosos, nossa sensibilidade nos aproximava, Lélia e eu, do cristianismo social. Eram as missões cristãs, né, que iam para lá, católicas, evangélicas, que iam levar comida, remédios, médicos, etc. Bom, aí ele trabalha a questão da identidade, como os outros o veem e como ele se vê. E há uma profunda discrepância aqui. O Sebastião, ele é tido como o quê? Como um documentarista, como um fotojornalista, não é? Como quem faz uma intervenção política, crítica do mundo e da sociedade. Não é assim que ele se vê. Olhem a diferença. Para alguns, eu sou um fotojornalista, mas isso não é verdade. Para outros, eu sou um militante, tampouco isso é verdade. A única verdade é que a fotografia é a minha vida. Olhem, senhores, o que ele está nos dizendo. Por favor, considerem. Quando nós falamos, fulano é um pianista, vocês sabem que ele é uma pessoa e lá tem em algum lugar um piano, ele senta, toca seu piano, depois ele vai para casa cuidar de seus filhos, suas coisas, não é? É assim usualmente que a sociedade faz. Fulano é médico, ele trabalha no hospital, depois ele vai para casa dele, ele é um cidadão, gosta de futebol, separa. O que que acontece se a pessoa nos diz assim, não é isso, a música é minha própria vida. A medicina é minha própria vida. A filosofia é minha própria vida. Para a pessoa não há mais esse movimento de separação. Para ela, pessoa. Como seria isso? Na filosofia nós temos vários exemplos. Scheler, por exemplo, ele dizia que nós teríamos que ter mais um órgão no corpo. Sabe qual era o órgão que ele falava? Órgão dos valores, axiologia. Diz que falta muito na nossa época. Assim como temos vários órgãos, tinha que ter mais um só para o órgão dos valores. Mas há pessoas... Como compreender isso? Como compreender que aquilo que uma pessoa faz, no caso dele, ele diz que a verdade para ele é que a fotografia é a vida dele. Tal qual a pele dele, o sistema nervoso dele. O que quer dizer isso? Como nós somos filósofos, somos pesquisadores, não temos resposta para isso, temos que ver lá na história de vida dele o que ele quer dizer com isso. É lá que eu, se é que eu vou encontrar, é lá que eu vou encontrar. Não em mim, nele. Vamos lá. Todas as minhas fotos, que vocês viram há pouco, correspondem a momentos intensamente vividos por mim. Olha então o que ele vivenciava quando ele estava com a câmera apontando para aquelas pessoas. Ele estava vivendo intensamente aquilo. Provavelmente chorando, tremendo, sorrindo, ele estava ali. Talvez ele nem percebesse que a câmera estava entre ele e as pessoas. Tudo junto, tudo mesclado. Talvez, eu não sei. Ele diz, todas as fotos existem porque a vida, a minha vida, me levou até elas. Porque dentro de mim havia uma raiva que me levou até aquele lugar. Às vezes eu fui guiado por uma ideologia, outras simplesmente pela curiosidade ou pela vontade de estar em um local. Minha fotografia não é nada objetiva. Como todos os fotógrafos, eu fotografo em função de mim mesmo, daquilo que me passa na cabeça, daquilo que estou vivendo, do que eu penso. Todas as minhas fotos foram parar em periódicos. E a imprensa é o meu suporte fundamental, ela é minha referência. Mas fotografar, para mim, vai muito além de publicar uma imagem. Num jornal, trabalha-se 4, 5 dias, no máximo uma semana, sobre algum assunto, principalmente nos dias de hoje. A meu ver, minhas imagens nunca estão prontas. Lembram quando falamos do que é imagem estar viva? Ele olha para essas figuras que vimos há pouco e para ele, elas nunca estão prontas. Se estivessem diante de uma pessoa assim no consultório, Rafael, Weldon, Lilian, Caetano, estão atendendo uma pessoa assim no consultório, e ele diz isso para vocês. Se vocês não estiverem fazendo verdadeiramente alteridade, indo ao mundo dessa pessoa, o que vocês vão ficar pensando? Viram como é fácil, quando perdemos a alteridade, cairmos no rótulo? Aí você vai rotular essa pessoa, vai discriminá-la, vai dizer que ela tem um problema mental grave, que ela tem um problema de ilusão. Ilusão é quando você torce coisas. Ou de alucinação. Alucinação é quando você cria coisas onde coisas não há. Como ali, se não tivesse um vaso, você disse que tem um vaso. Isso é uma alucinação. Pela terminologia médica, é assim. Vocês iam rotular a pessoa. Não é melhor procurar entender? Entender não quer dizer que vocês tenham que aceitar. Não quer dizer que tenham que concordar com o outro. Entender é, eu sei o que você está tentando me dizer. Vou ver o que posso fazer com isso, junto com você. Isso é entender. Em clínica, muitas vezes é muito pouco. O que me interessa, escreve Sebastião, é produzir relatos fotográficos decompostos em diferentes matérias, distribuídas ao longo de vários anos. O que ele vai dizer agora é espetacular. Para ele, fotografia não é uma coisa que terminou, você foi lá fazer uma reportagem. Para ele, ele tem que voltar muitas vezes naquele lugar. Seja África, Galápagos, o que for. Muitas, muitas vezes. Vamos ouvir nas palavras dele. Ele diz: trabalhar a fundo numa questão por 5 ou 6 anos. A única maneira de contar uma história, vejam para ele como é que é, a única maneira para ele de contar uma história é voltar ao mesmo lugar repetidas vezes. É nesta dialética que se evolui. É assim que eu atuo há mais de 40 anos. Isso trouxe coerência ao meu trabalho. Também devo essa coerência ao meu equilíbrio emocional, ao fato de ter passado a vida toda ao lado da minha mulher, a quem eu amo. Hoje, quando eu olho para trás, vejo uma harmonia entre o que eu sou, o que eu faço e de onde eu venho. Para ele é assim. Mas é claro que na época eu sabia apenas que estava vivendo tudo isso muito intensamente. No início, Lélia e eu não tínhamos muito dinheiro. A vida era difícil. Mas eu não sentia falta da carreira de economista a qual eu tinha renunciado. Com o passar dos anos, isso não mudou. Eu continuo amando profundamente a fotografia, o enquadramento da câmera. Além disso, a fotografia sempre me permitiu seguir o fluxo da história. Outra linguagem talvez um dia substitua, mas até lá ela continuará propiciando àqueles que a praticam estes momentos uma vida privilegiada. Bem, para os... existe algo próximo à fotografia? Platão tinha até as hierarquias, lembra? No ápice, lá em cima, acima inclusive da filosofia, Platão colocava a música. E dizia que nada poderia impregnar tanto a alma humana quanto a música. Para Sebastião, será que tem algo próximo da fotografia? Algo que ele diga, por exemplo, a escultura, tal? Tem. É surpreendente o que ele vai nos dizer aqui. Ele considera que o que há de mais próximo da fotografia, sabe o que é? Arquitetura. Olhem como é a alma humana. Eu não sei, vocês se sentem mal porque nós somos tão ignorantes a respeito dos outros? Eu não me sinto mal, falo por mim, não me sinto. Estamos aprendendo, não é? Somos filósofos, qual é o problema? Imaginem, quem imaginar que ele ia dizer uma... Ele diz: os primos mais próximos dos fotógrafos são os arquitetos. Descobri isso através dos estudos da minha esposa. Vamos ver o que ela fez que fez isso. Bom, o que eu já descobri a partir dos estudos da minha esposa é impressionante. Então, eu não fico admirado com ele também. Eu acho que, falo por mim, eu aprendo com a minha esposa, cada um aprende. Bom, ele diz: como nós, os arquitetos, navegam entre volumes vazios, nas questões da luz, linhas, movimentos, na busca de coerência entre seu próprio modo de vida, sua ideologia e sua história. Mas muitos fazem isso, não só arquiteto, né? O escultor faz isso, o pintor faz isso. Nossa, não há muito. Para ele é assim. Ao contrário do cinema e da televisão, a fotografia tem o poder de produzir imagens que não são planos contínuos, mas cortes de planos. São frações de segundo que contam histórias completas. Em minhas imagens, a vida de cada pessoa com quem cruzei é contada por seus olhos, suas expressões, por aquilo que está fazendo no seu cotidiano. Para tirar boas fotos, é preciso sentir prazer com elas. É impossível passar 5 anos de sua vida na África sem de fato gostar deste continente. É inútil obrigar-se a contemplar pessoas trabalhando se isso não interessa a você. Para ficar vários meses dentro de uma mina, é preciso ter uma motivação real, é preciso amar aquilo. Todos os que convivem com um fotógrafo sabem disso. A coisa mais entediante do mundo é acompanhar um fotógrafo. Ele pode passar horas no mesmo lugar, os olhos cravados no visor. Adoro ficar assim, por horas, espreitando, enquadrando, trabalhando a fundo a luminosidade. Depois, tudo acontece no laboratório. Trata-se de reconstituir minhas emoções numa linguagem que já não é real, pois o preto e o branco, isso é uma abstração por meio da gama de cinza do filme fotográfico. Fiz questão de ler esse trecho todo para vocês, que eu assinalei, porque até aqui talvez alguns estivessem considerando: Sebastião Salgado trabalha com realidade, por ele mostrar aquelas fotos impactantes, não é? E agora ele nos diz, não, que ele passa horas cuidando a lente, a luminosidade, horas, paradinho ali para tirar foto. Mas que depois ainda ela vai para um laboratório, e lá no laboratório ele vai trabalhar luminosidade, outras coisas, tira as cores da imagem, e branco e preto, que não é real, ele diz, são tonalidades cinzas. Mas então, nós não estávamos falando de fotografia, agora está parecendo pintura. Não está parecendo pintura. Lembram das perguntas iniciais que foram feitas a vocês? Só que o Sebastião, ele não fala em pintura no livro dele, ele fala em fotografia. Ele não considera isso pintura. O tratamento que ele dá no laboratório depois daquelas imagens, corrigindo profundidade, corrigindo textura, corrigindo foco, deslocando foco, ele não considera isso, não é pintura, isso ainda é fotografia para ele. Mas para alguns já é pintura. Ele tirou cores, ele colocou outras cores. Pintura não é algo que você faz com um pincel apenas, você pode fazer pintura com lápis, com carvão, com caneta e também com registros eletrônicos, mudando imagens e coisas. Também é pintura. E para ele é real, Lupita. Para ele, ele considera a pintura algo real. A fotografia é algo real, concreto. É vivo para ele. Olhem o que ele fez, diluindo isso que muitos chamam de realidade, com imaginação, com registro fotográfico. Olhem que mundo que ele construiu. É o mundo dele. É o mundo dele. Isso é filosofia clínica, gente. Compreender isso. Ver o que é possível fazer com isso na vida deste homem. Não é bonito isso? Eu me sinto fotografando agora, nesse momento. Estou fotografando. Tal qual ele. Vou parar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre isso que vimos até aqui. Chegamos então agora ao último trecho da aula, um trecho curto, na qual faremos apenas uma conclusão a partir de alguns elementos. O Sebastião Salgado nos disse: antes de passar a fotografia digital, quando eu partia para longas reportagens, eu precisava esperar às vezes vários meses para revelar os filmes que trazia bem enrolados em caixas metálicas. Somente de volta a Paris eu podia verificar se a magia que havia sentido no local fora adequadamente gravada nos filmes, se havia conseguido ou não capturar as imagens pelas quais esperava tanto tempo, permanecendo vários dias junto a uma comunidade, participando de sua vida, tomando parte de suas atividades, espreitando às vezes por horas, plantado em algum lugar, sempre à espera. Agora, por favor, façam os comparativos, mesmo com as perdas de conteúdo, com tudo que temos trabalhado no curso Imagens, em Filosofia Clínica. Considerem uma pessoa que treinou, exercitou, por exemplo, a meditação, verbos mentais, na forma de oração, na forma de meditação escrita, na forma de meditação auditiva, ouvindo textos e tudo mais. E tem grande influência sobre isso. Tal qual Sebastião, ele ainda precisava fotografar e esperar chegar a Paris para ver se uma coisa corresponderia à outra. Mas isso era assim quando ele estava aprendendo as coisas dele. Hoje, com o mecanismo digital, ele diz que é diferente. Para muitas pessoas, quando elas oram, por exemplo, fazem uma oração, elas, isso já é um amálgama. Não há mais um princípio de eu aqui e a minha oração para um ser transcendente lá. Vários dos grandes mestres da humanidade, aliás, nos mostraram isso. Lembram, por exemplo, aqui no nosso curso, a maioria de cristãos. Por isso vamos dar um exemplo cristão. Vejam Jesus como ele fazia. Jesus já tinha tanta fluência nisso que ele já saía agradecendo, não é? Ele dizia, meu pai, muito obrigado, porque eu já tenho isso. Ele não precisava. Já era direto. Pensamento, ação, tudo prontinho. Não tinha esse elemento. Não era só Jesus. No Oriente, em outros lugares do mundo, grandes mestres da humanidade desenvolveram isso com tal acuidade, com tal profundidade e com tal síntese que eles conseguiam fazer isso. Mas, infelizmente, os exemplos ruins também são verdadeiros. E muitos dos que causaram grandes destruições na humanidade também fizeram da mesma forma, só que para outros caminhos. Não é? Tinha uma fluência não para plantar jardins e semear flores, mas para favelizar o mundo, destruir coisas bonitas, e fizeram isso. Não é? Daí a prudência com quem está aprendendo fatores ligados a imagens, a verbos mentais, sobretudo na clínica, para auxiliar pessoas. A prudência, sempre o cuidado com relação a isso que estamos vendo. Ele termina dizendo assim para nós. Então ele dizia, colocando-se num estado de total integração com aquilo que o cerca, o fotógrafo sabe que assistirá a algo inesperado. Quando ele se funde com a paisagem, com o lugar, a construção da imagem acaba vindo à tona diante de seus olhos. Mas, para conseguir vê-la, ele precisa fazer parte do fenômeno. Todos os elementos começam então a atuar sobre ele. E neste instante, quanto deslumbramento! Isso me lembra do trabalho que fiz para um livro encomendado, certa ocasião, e aí ele segue a narrativa dele. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Quero agradecer os senhores. Vou desligar o gravador para as considerações finais.